Isto é a primeira vez que faço uma apresentação sem um PowerPoint. Começava por agradecer à organização. Vou falar aqui um bocadinho do que é que eu, digamos, como é que eu encaro a vida como empresário, como empreendedor. Um bocadinho pouco, porque não tenho tempo, das minhas empresas, dos altos e baixos. Começo por vos dizer que estou num baixo. Portanto, nesta fase da minha vida como empresário, está a ser muito, 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 muito difícil. Na vida dos empresários, quase como em tudo, na vida dos artistas, na vida de quase toda a gente, o universo funciona em ondas, não é? Em marés, altos e baixos, e neste momento não estou numa fase boa. Mas a minha mulher costuma dizer que o dia nasce depois do momento mais escuro da noite. Portanto, isso serve também para, às vezes, criar um bocado de ânimo que pode vir aos melhores tempos. O que é que eu gosto de fazer? Eu realmente, o que eu gosto é de criar. Eu não gosto de gerir empresas. Neste momento eu estou a gerir a Chipset e a Introdux, não estou a gerir a Seara, nem mais três pequenas participações que temos noutras empresas. Mas o que eu, por força das circunstâncias, eu não gosto de gerir, eu não gosto do detalhe. Gosto realmente das ideias, gosto de criar marcas, gosto da estratégia, mas é preciso gerir. Portanto, no fundo o que eu quero dizer com isto é que não me assumo como um bom gestor, quero antes assumir-me como um bom empresário, é o que eu prefiro ser. Quando eu criei a minha empresa, é sempre importante dizer isto, a primeira empresa que criei foi a Chipset, alguns de vocês devem conhecer, é uma rede de lojas. Hoje não são lojas próprias, hoje são 60, quase 70 lojas, mas lojas franchizadas. A motivação que eu tive foi libertar-me da pressão brutal que o meu pai me estava a fazer, porque eu não estava a acabar o curso de matemática, nem estava a arranjar emprego, e ele começou-me a ameaçar que me punha na rua, e portanto, e outro tipo de ameaças, mas não acredito que fosse por mal, tenho a certeza que não, mas a minha motivação foi resolver um problema. E, digamos, eu sou filho de comerciantes, quase que nem posso dizer que nasci atrás de um balcão. Se há coisa que eu sei fazer é vender. E, portanto, comecei, e também gostava muito de computadores, e criei a primeira loja Chipset no Centro Comercial Stop. Alguns de vocês devem conhecer aqui. Outros, se calhar, não conhecem, porque já é uma coisa tão antiga e tão decrépita que não... Mas foi a minha motivação, não foi uma motivação, digamos, deste sentido de empreender. Não. Foi uma situação, como é que eu me vou safar? Portanto, eu não estava a acabar o curso, escolhi o curso de matemática porque achava que ficava mais inteligente se fosse para o curso de matemática. Claro, teve também algumas vantagens, mas depois o entrar na vida real, para terem uma ideia, eu não sabia o que era a contabilidade quando criei a minha empresa. E só meio ano depois de já estar no ativo e a vender, por força da pressão do meu pai, é que eu também fui ter como escritório de contabilidade. E também quero dizer com isto que às vezes, eu já ouvi aqui isto, às vezes não é preciso ter as condições todas para a gente avançar para um negócio, para a gente decidir se avançar para a vida empresarial. E a minha missão como homem e como, digamos, como homem de negócio ou até como homem tem mudado um bocadinho ao longo da vida. Eu sou casado a segunda vez, tenho neste momento dois filhos, uma menina com um ano e um menino com quase 4 anos. Tive um primeiro casamento que falhou, tive sozinho durante 8 anos e durante esse tempo todo os meus filhos foram as minhas empresas. Digamos, a minha dedicação total e a minha era obcecado pelos meus negócios e durante muito tempo só queria ser um grande empresário. Hoje continuo a querer isso, mas hoje o que eu quero é ter uma vida mais completa. Digamos, não quero passar ao lado do crescimento dos meus filhos, não quero passar ao lado disso tudo. Isto tudo para pôr a questão e falar aqui um bocadinho com vocês, afinal, do que é o sucesso? Digamos, será que o sucesso é a todo custo ter sucesso no negócio? Será que um professor não pode ser muito bem sucedido? Ou até um lixeiro que cumpre horários e faz tudo muito bem e é feliz? Portanto, eu até tenho aqui uma frase que me agrada muito, que é de Sócrates, que diz: antes, no meio... Sócrates, o filósofo. Antes só, no meio da multidão, que um instante que seja em contradição comigo próprio. Quer dizer que isto é que Na minha concepção de vida, o verdadeiro sucesso é a congruência. E o que é a congruência? Congruência é talvez a coisa mais difícil da vida, que é o alinhamento do que pensamos, do que dizemos e do que fazemos. Digamos, penso uma coisa, faço isto, digo isto às pessoas com quem falo e a seguir faço o mesmo. Isto é realmente difícil. Mas isto é o verdadeiro poder e, se calhar, a verdadeira realização. Isto é que é sermos donos de nós mesmos. Quando isto está alinhado com estarmos em cima do negócio, ou alinhado em sermos professores, ou alinhado em sermos alunos, então realmente nós podemos dar tudo. E é esta a visão que eu tenho de sucesso e, como acabei de dizer há pouco, esta visão de sucesso, como está muito alinhada com a congruência e como têm entrado coisas diferentes na minha vida, como a minha mulher atual, e que espero que seja até ao fim da minha vida, como os meus filhos, esses serão até ao fim da minha vida, isso introduziu coisas novas e hoje a minha visão de sucesso é diferente do que era há uns anos atrás. Portanto, não sei quanto é que já gastei.
5 já foram.
5? Pronto, está bem. Portanto, já falei da minha motivação, criei a minha primeira loja no centro comercial Stop com 5 mil euros, 1000 contos naquele tempo. Não sabia o que era a contabilidade, gostava muito de computadores e sabia vender. Portanto, na altura o centro comercial ainda tinha cinemas e a minha loja era no primeiro andar e cada pessoa que passava, que estava ali à espera de fazer tempo para entrar no cinema, eu ia ter com ele à montra, dava-lhe uma tabela. Portanto, passados uns tempos comecei a vender. Portanto, criei a minha primeira empresa em agosto de 94 e em dezembro desse ano eu já vendi 100 mil euros. Portanto, realmente isso foi um sucesso meteórico, nesse sentido, pelo menos de faturação. Depois nasceu dessa empresa, ao fim de um ano, uma empresa de distribuição chamada Introduxi. Portanto, que vende... Muita gente começou-me a perguntar, mas não faz revenda? E eu dizia, bem, há aqui uma oportunidade, mas comecei a dizer que sim. Mais uma vez, não tinha condições para fazer revenda, não tinha preço, não tinha nada. A única coisa que eu fiz foi dividir a tabela a meio. Em vez de ganhar 20%, comecei a ganhar 10% e fazia revenda. Também percebi que as pessoas que me queriam comprar não eram muito exigentes. E o que é certo é que, passado 6 meses, já vendia mais para revenda do que, do que nas lojas chipset. E depois, pronto, para falar da terceira empresa que está aqui, nasceu a Seara, que também, portanto, a Introduxi foi um spin-off da Chipset, uma empresa que nasceu de um departamento. A Seara também nasceu de um departamento da Introduxi, portanto, eu tinha lá 2 ou 3 pessoas que fizeram o sistema de informação da Introduxi, que era muito à medida das nossas necessidades, e depois decidi criar uma empresa com aquilo. Claro que na altura que criei a empresa... Já não estávamos a fazer o mesmo, estávamos a fazer sites. Portanto, e hoje a Seara é uma empresa nessa área de desenvolvimento para a internet e de soluções para a internet. Houve um momento muito marcante, mais ou menos por volta do ano 2000, que foi a Cofina, que é um grupo cotado na Bolsa, comprou metade da minha empresa Chipset. E pronto, isso foi um momento muito marcante, porque permitiu, digamos, até esse momento eu não tinha que prestar contas a ninguém, eu era dono em 97% das empresas, e portanto não tinha que prestar contas, e permitiu introduzir um rigor e uma exigência que realmente passei a ser um bocadinho melhor empresário do que era até ao momento. Foi muito bom e passado 2 anos, voltei a comprar a Cofina pelo dobro do que eles tinham comprado e pagámos. A Chipset, como quase tudo na vida, teve um momento de grande crescimento e de grande sucesso e depois teve um momento de grande declínio. Digamos, a Chipset hoje é uma empresa que tem muitas dívidas, mas já se redesenhou. Digamos, a Chipset passou de 26 lojas próprias. Depois fechamos uma série delas, ficamos com 17. Dessas 17, vendemos 15, digamos, e hoje temos quase 70, onde nenhuma delas é própria. Portanto, a Chipset tem... está muito endividada, mas tem neste momento, já desde o início do ano 2009, digamos, resultados operacionais positivos. Portanto, redesenhou-se completamente, digamos, teve muito sucesso, viveu à sombra um bocadinho de sucesso, claro, a conjuntura, a concorrência e tudo isso, e conseguiu redesenhar-se e agora está outra vez num novo modelo de negócio em grande crescimento. A Introduxi também teve um momento de muito sucesso, mas está muito, neste momento também está em crise. Portanto, a Chipset já está a sair da crise e a Introduxi está em grande crise. Como as duas empresas, também, digamos, se calhar vocês estavam à espera que eu vos viesse falar só de sucessos, mas eu tenho que falar a verdade, que é o que se passa. As duas empresas estão metidas numa holding chamada Avanpora e houve aí um momento, há 2 anos, que as seguradoras, perante esta crise financeira mundial, viram os números muito maus da Chipset de resultados e retiraram os seguros de crédito todos à Introduxi. No espaço de 3 ou 4 meses, a Introduxi tinha, sei lá, tinha cobertura para 30 milhões de euros de compras, passou a ver isso reduzido quase a zero. E, portanto, isso fez com que a empresa tivesse grandes dificuldades e digamos, está a sobreviver com grandes dificuldades, a crescer lentamente as vendas. Teve uma ajuda da Norgarante com a emissão de garantias, mas está num momento que é menos bom. Digamos, a Chipset está num momento melhor que a Introduxi. A Seara está num momento muito bom, a crescer, a ganhar clientes muito bons. E pronto. Eu agora tenho 5 minutos.
Não, esses já foram.
Mas tenho 5?
2.
Tenho 2. Vou só falar 2 ou 3 frases que me inspiram. Eu tenho aqui no meu telemóvel, que também tem um OneDrive, e que eu gosto muito, já tenho há muito tempo que tenho, desde que saiu o OneDrive, todo orgulhoso, ando sempre com o OneDrive. E vou falar aqui, neste meu telemóvel tenho um fecheirinho que deve ter para aí 300 frases. Cada vez que eu estou a ler um livro ou uma revista que tem uma frase que me agrada e que me inspira, eu escrevo e guardo aqui para sempre. E hoje trouxe aqui algumas. Uma delas é: o sucesso e o fracasso, o sucesso é seguir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Toda a gente sabe isto. Eu uma vez escrevi um artigo chamado O Zé Desculpa e o António Resultado. Há 2 tipos de pessoas. O Zé Desculpas e os Antónios Resultados. Qual é a diferença entre estas pessoas? O Zé Desculpa é aquele tipo que nunca tem culpa de nada. Pá, as vendas estão más, é o mercado. Os alunos estão todos a tirar negativa, são todos burros. Portanto, quando um tipo assume que não tem culpa de nada e que não influencia nada, é o Zé Desculpa. E, portanto, essa pessoa não tem necessidade de melhorar. E fica sempre a ter uma performance fraca. Por outro lado, existe o António Resultado, que é aquela pessoa que diz assim, pá, os meus alunos não estão a tirar positiva, o que é que eu estarei a fazer de mal? As minhas vendas não estão a corresponder. O que é que eu estou a fazer de mal? Quando a pessoa chama a si o problema, está a dar uma oportunidade a si de melhorar. É claro que isto exige uma capacidade que quem quer entrar no mundo do negócio, das empresas, tem que ter. Tem que ter a capacidade de aceitar a dor. No mundo, quase tudo é assim. No mundo do desporto, da competição, tudo tem que ter a capacidade de aceitar a dor. Portanto, e o Zé Desculpa não é mais do que uma pessoa que não gosta de dores. E, portanto, não tenho culpa de nada, estou bem. Esta era uma coisa que eu queria dizer. Outra frase que eu gosto muito é uma frase de Nietzsche, o filósofo alemão, que diz: o pior dos males tem pelo menos 2 lados bons. Também me inspira muito esta frase já há muitos anos. Há mais de 10 anos que eu ando com esta frase. Quando alguma coisa me está a acontecer de mal e me está a pôr dor, eu penso, por trás disto vêm oportunidades. Não fiques só focado no que estás a sofrer, não fiques só a visualizar o que estás a sofrer, tenta sair disto que vêm aí oportunidades. Portanto, é uma frase bonita. No pior dos males existem pelo menos 2 lados bons. Outra frase que eu gosto muito e estou sempre a partilhar com as minhas equipes, que é do Peter Drucker, que é: os resultados são obtidos pela exploração de oportunidades, não através da resolução de problemas. Nós temos que resolver os problemas nas empresas. Mas se nós só andamos atrás de resolver problemas nas empresas, a empresa não anda. Porque quando se resolve um problema, a empresa volta a estar exatamente ao que estava antes do problema aparecer. Não evolui. Portanto, os problemas são críticos, temos que resolver, mas temos que pensar do tipo de uma regra 80-20. 80% da minha energia, não digo do meu tempo, 80% da minha energia tem que estar a desenvolver oportunidades, 20% para os problemas. Isto significa, muitas vezes, deixar para lá problemas a correr. Deixa para lá problemas a correr e pronto, vai desenvolver oportunidades que elas vão criar riqueza suficiente para tapar alguns problemas. Não sei se tem algum minuto.
30 segundos.
Há uma que eu gosto muito, que é: um objetivo muito desejado e nítido é mais potente que qualquer ferramenta ou técnica de gestão. Portanto, querer muito uma coisa e querer mesmo e visualizá-lo muito é mais potente do que qualquer técnica, qualquer livro, qualquer ferramenta de gestão. E houve uma vez, neste último filme do Batman, aparece uma frase que diz assim, e eu estou dentro de uma universidade, não devia dizer isto, porque até eu não concordo 100% com isto, mas a frase tem potência, que é: treino não é nada, vontade é tudo. Portanto, é muito importante treinar, é muito importante aprender. Mas, acima de tudo, é a vontade que vai mover tudo. Pronto, acabava com uma última frase, tinha aqui mais algumas, mas não há tempo, que é: Nós somos, tu és a arquiteta da tua experiência pessoal, de uma senhora chamada Shirley MacLaine. Portanto, nós somos o arquiteto da nossa vida, nós somos o engenheiro da nossa vida, portanto, temos que chamar a nós a responsabilidade de desenhar a nossa vida e não sermos um Zé Desculpa. Obrigado. Perfect.